Nestes 12 anos perderam 11% do poder de compra. Como é que é possível que os serviços públicos tenham a capacidade de dar resposta às necessidades dos seus utentes se os seus profissionais não forem valorizados, se as suas carreiras não forem defendidas e revistas, se os seus salários não forem aumentados? E é para estas respostas que precisamos, efetivamente, de outras opções do Governo, que até hoje tem recusado estas soluções e que precisa, efetivamente, de alterar as suas opções para valorizar os serviços públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa tem a indicação de que será a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, a responder. Pedia que me confirmassem que assim é, e se assim for, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, se há exemplo daquilo que foi o serviço, que os serviços públicos fizeram nos últimos meses, nos últimos anos, esse exemplo está também no Serviço Nacional de Saúde. E a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde teve de dar a resposta que deu decorre profundamente do investimento que nele fizemos, e do investimento que nele fizemos em conjunto. Naturalmente que há muitos problemas por resolver e reconhecê-lo é a primeira forma de os enfrentar e é isso que temos feito. Ao longo dos últimos anos, foi possível contratar mais 29 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Desses 29 mil profissionais são naturalmente líquidos. É uma pergunta recorrente nesta Assembleia, mas naturalmente líquidos. Para o Centro Hospitalar de Setúbal foram contratados mais 376 profissionais e desses 36 são médicos, foram médicos. Este ano foram contratados mais 8 profissionais médicos. Mais recentemente, esta semana, foram autorizadas mais 8 contratações de médicos. Dirão, é preciso fazer mais. É para isso que cá estamos. É por isso que queremos continuar a trabalhar. É por isso que queremos continuar a trabalhar convosco. Vale a pena dizer que nunca se fala, ou fala-se pouco, daquilo que corre bem. E correram muitas coisas bem no Serviço Nacional de Saúde nos últimos meses. A vacinação, da qual tantos duvidaram, foi feita pelo Serviço Nacional de Saúde. A recuperação da atividade assistencial, de que ninguém falou esta tarde e que está aos níveis de 2019, foi feita pelo Serviço Nacional de Saúde. Os investimentos, dos quais não se volta a falar, como o Hospital Pediátrico integrado no Hospital de São João, foi feita pelo Serviço Nacional de Saúde e vamos continuar a trilhar o mesmo caminho. Na maternidade de Coimbra, no Hospital do Algarve, na contratação de mais profissionais, na melhoria das suas condições de trabalho, etc, etc, etc. Porque acreditamos efetivamente nos serviços públicos. Vale a pena dizer que tudo o que fazemos são escolhas. E as escolhas não podem ser feitas só no sentido da valorização de um dos elementos que precisamos. E o cerne do Serviço Nacional de Saúde, sendo muito importante os seus profissionais, são essencialmente os utentes, os seus doentes, é para eles que trabalhamos e são eles o foco. E temos que ter a percepção que quem defende o Serviço Nacional de Saúde tem que ter muito cuidado como luta pelos seus direitos, nunca pondo em causa aquilo que é o equilíbrio de profissionais que, de acordo com a nova Lei de Bases da Saúde, têm obrigações éticas e deontológicas de adicionais, de criar confiança nos seus utentes. Portanto, estamos cá para falar com os profissionais de saúde, com os profissionais do Centro Hospitalar de Setúbal e do de Leiria e do da Guarda e do Algarve e encontrar soluções para cada um dos seus problemas. Mas temos que ter a percepção que cada escolha que fizermos vai ter um custo. Não só o custo associado a essa escolha, como o custo das outras escolhas que deixamos de fazer. E é neste momento em que se fala de escolhas, em que se reflete sobre escolhas, que temos que perceber muito bem isso e que temos que perceber que acreditar no Serviço Nacional de Saúde é acreditar também na sua sustentabilidade. E neste ano, a despesa em recursos humanos está a crescer 10% e nós temos que ter bem a consciência daquilo que é esta aposta, mas daquilo que ela implicou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Primeiro-Ministro deseja ainda intervir nesta resposta. Faz favor.
Ai, peço desculpa que acabei o tempo do Primeiro-Ministro.
Ah, não, peraí, o Sr. Príncipe ainda vem fazer uma pergunta, então eu utilizo no final.
Muito bem. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu registro a sua resposta e sublinho uma verdade que já é conhecida há muito tempo. É que não há quem possa instrumentalizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde com o objetivo de destruir o Serviço Nacional de Saúde se os problemas dos profissionais estiverem resolvidos. Porque se e registro que em relação à questão das carreiras e em relação à questão da valorização dos salários que eu coloquei não apenas a propósito do Serviço Nacional de Saúde, mas na educação, nas forças de segurança, na justiça, temos muitas outras áreas onde isso continua a ser uma verdade indesmentível, essa valorização é o primeiro elemento de resposta a quem procura instrumentalizar os problemas do Serviço Nacional de Saúde para o atacar com o objetivo de o destruir.
Queria ainda, concluir,
Sr. Presidente, apenas para deixar um elemento de registro, já não posso colocar a pergunta com todos os elementos que ela implicava, mas da situação verdadeiramente alarmante que se continua a verificar no CTT, com a degradação do serviço, com despedimentos de trabalhadores, com os dramas e as dificuldades que estão a ser criadas em enormíssimas zonas do país, com a falta de resposta do Governo relativamente àquilo que é a exigência, continua a colocar-se de controle público da empresa para assegurar o serviço público postal. E também em relação a isso, Sr. Primeiro-Ministro, no tempo que ainda lhe resta, ainda gostava de ter uma perspectiva de uma outra opção relativamente a esta resposta num setor que é um setor verdadeiramente estratégico para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora sim a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, muito telegraficamente. Primeiro, relativamente à evolução salarial na administração pública. Em primeiro lugar, o facto de ter havido todos os anos aumentos do salário mínimo nacional, isso impactou muito significativamente em milhares de funcionários públicos. Em segundo lugar, pela primeira vez, desde o início do século pelo menos, o princípio do descongelamento das carreiras, das promoções e das progressões tem estado a ser mantido, creio eu, pelo quarto ano, vamos para o quinto ano consecutivo, de manutenção do princípio de descongelamento das carreiras, o que nunca tinha acontecido em todo este século. Segundo lugar, não é correto também dizer que não há 12 anos que não há uma atualização salarial. Houve em 2020, tendo em conta a inflação estimada, a inflação de 2019. É verdade que não houve em 2021, porque a expectativa de inflação para 2020, foi profundamente alterada com o Covid e, para além da carência de recursos, tivemos mesmo uma inflação negativa de 0,1% durante o ano de 2020. Mas, portanto, foi restabelecido o princípio da atualização anual de salários. O que é que vai acontecer em 2022? Como disse ainda há pouco na resposta à Sra. Deputada Catarina Martins, neste momento está a decorrer mais uma sessão negocial entre a Ministra da Modernização do Estado e da administração pública e as forças sindicais para negociar o próximo ano. Vamos ver, esperemos chegar a acordo e que esse acordo seja bom e sustentável, porque há uma coisa que é muito importante, que todos os trabalhadores da administração pública percebem bem.
Sr. Primeiro-Ministro, queira concluir, se fizer o favor.
Eu farei o favor, sim, Sr. Presidente.
Agradeço concluir. Muito, muito obrigado.
Mas há uma coisa que todos os funcionários da administração pública sabem bem, é que o que querem mesmo não é só um aumento para o próximo ano. O que querem mesmo não é que a carreira continue a progredir ou haver promoções no próximo ano. É que, de uma vez por todas, haja sustentabilidade, como temos conseguido que haja, quer nas promoções, quer nas progressões, quer nas atualizações anuais, e que isto passe a ser uma regra de normalização do Estado da relação laboral com os seus funcionários. Sobre o CTT, fica para a próxima. Muito obrigado.
A mesa reconhece o gesto de responsabilização da própria, mas nós temos que realmente cumprir os tempos e certamente o Sr. Primeiro-Ministro encontrará um momento para esse efeito, com certeza. Tem então agora a palavra em nome do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, muito se tem falado neste debate, mas não se falou de um dos investimentos mais relevantes para o país na próxima década. E falo precisamente da Política Agrícola Comum, em que mais de 10 mil milhões de euros vão ser investidos nesta área. E a PAC, no entender do PAN, não pode constituir um fator de desigualdades nem de assimetrias entre os produtores agrícolas. Aquilo que temos que verificar é que este investimento decorrente da PAC tem, sobretudo, beneficiado a agricultura intensiva e superintensiva, em detrimento de uma agricultura biológica, de aumentarmos as próprias áreas no nosso país dedicada a boas práticas, à gestão dos habitats agrícolas, dos serviços dos ecossistemas e sem termos, de facto, uma agricultura, neste caso uma PAC, que garanta um eficaz e equilibrado apoio aos agricultores, não só vamos estar a pôr em causa os nossos recursos naturais, em particular os nossos solos, a escassez da água e também o futuro de Portugal. O país não pode estar refém deste desequilíbrio e por isso é importante sabermos, Sr. Primeiro-Ministro, de que forma é que o Governo vai, de facto, garantir que no plano estratégico da PAC vamos ser efetivamente ouvidos, mas também como é que nos vai ser dado a conhecer o relatório que resultou da consulta pública. Nós hoje não temos aqui a Sra. Ministra da Agricultura, mas não nota que a mesma também tem estado desaparecida deste debate. É que não só têm que ser ouvidos os pequenos agricultores, quem tem boas práticas, quem tem o conhecimento científico, as organizações não governamentais do ambiente, que se têm encaixado e bem, que não têm sido ouvidos neste processo, porque garantir uma transição ecológica, uma política agrícola comum mais justa, não se faz de costas voltadas para quem quer preservar o meio ambiente. Temos aqui hoje o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e é preciso que estes dois ministérios, de facto, estejam lado a lado com o compromisso de que a próxima PAC tem efetivamente, também está assente numa transição ecológica mais justa e não apenas em mais do mesmo. Os fundos não podem servir, Sr. Primeiro-Ministro, para continuar a financiar atividades altamente poluentes, atividades que continuam a esgotar os nossos solos e tudo aquilo que são o que é o nosso património natural. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para quando uma PAC mais justa e para quando o conhecimento deste relatório que sai da consulta pública?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Nós vamos ter uma PAC muito mais preocupada com as questões ambientais do que aquilo que tivemos no passado. Assim, estrutura as regras da própria PAC à escala comunitária, assim garante aquilo que tem sido o trabalho conjunto que temos vindo a fazer com o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura que sabe responder a algumas das perguntas que a Sra. Deputada fez. Quando é que é pública os resultados da consulta pública? Qual é o calendário? Sobre essa parte, de facto, não tenho resposta a dar. Agora, que temos trabalhado em conjunto, que as medidas agroambientais deixaram de ser, de uma vez por todas, exercícios de greenwashing e vão passar a ser, de facto, exercícios de cuidar dos habitats, disto não tenho a mais pequena dúvida. E que cada vez mais os apoios a serem dados à agricultura têm que ser apoios que terão que saber considerar aquilo que é a relevância que esta tem para estruturar o território, onde que mais importante que a discussão entre o ser intensivo ou não ser intensivo é, de facto, a discussão de inibir a monocultura e, por isso, de garantir o mosaico de paisagem também em território agrícola, porque só assim, e é assim que deve ser, poderemos garantir a biodiversidade que o nosso país precisa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta, de facto, o negacionismo da Sra. Ministra da Agricultura perante estes temas e também a resposta do Sr. Ministro do Ambiente, bem que lhe posso deixar o repto de que, para além dos animais de companhia, muito nos agradaria que a Ministério da Agricultura passasse, de facto, para debaixo da alçada do Ministério do Ambiente, porque certamente seria mais presente e mais eficaz. Em relação à última questão que lhe gostaria de colocar hoje, prende-se com aqueles que são os empreendimentos conhecidos por urbanização costa-terra, não conseguirei abordar com a profundidade porque o tempo assim não me permite, mas está neste momento a ser projetado e construído na zona, neste caso, na zona da Comporta e na Herdade do Pinheirinho, junto também à zona de Melides, a urbanização costa-terra. Os estudos de impacto ambiental que foram realizados remontam já há mais de uma década. Falamos de uma zona protegida, um sítio de interesse comunitário, que não só a validade da DIA é inquestionável, como também a própria evolução que tem ocorrido nesta área, em matéria também de subida do nível do mar e escassez hídrica, é absolutamente inconcebível que aos dias de hoje se continue a permitir uma construção desta natureza.
Quero concluir, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Aquilo que lhe quero perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é se de facto vai ou não o Governo promover uma revisão e travar esta construção que vai pôr em causa não só uma duna primária como uma zona ecológica de particular interesse. Como mais, construir um campo de golfe a par deste empreendimento de luxo em duna primária é dar uma forte tacada no ambiente, contrário àquilo que são os valores que devemos defender hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. De novo, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Aquilo que tem vindo a ser as intervenções turísticas na no litoral alentejano, é regulado por planos, nomeadamente pelo Plano Regional de Ordenamento do Território, que inibe a existência de construções e de novas edificações fora dos perímetros urbanos. Estes estão definidos, aliás, a capacidade de carga, e bem, tem vindo a ser reduzida desde o primeiro plano na década dos anos 60, já foi reduzida para cerca de um quinto, e é essa a capacidade que existe hoje. O que está neste momento em cima da mesa é a aprovação do plano de ordenamento de toda a costeira. Sem Mar Grosso,